Oi, meu nome é Fernando Limoges, sou professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Deve o voto ser obrigatório? Ou deve o voto ser voluntário? Eu vou discutir hoje esta pergunta, procurar oferecer algumas respostas a ela, ou melhor, discutir o que está envolvido entre essas duas opções, essas duas alternativas. É um trabalho preliminar que eu estou desenvolvendo junto com Marcos Paulo de Lucas Silveira, professor aqui também da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Quem acompanhou a apuração das últimas eleições deve ter notado que, logo no início das apurações, muito se comentou sobre a taxa de abstenção do eleitorado nessa última eleição. E esse é um tema recorrente. A cada eleição, ao se abrirem as urnas, os comentários são sempre estes. Taxa de abstenção aumentou, a taxa de abstenção vem aumentando, o eleitorado está se tornando cada vez mais crítico e cada vez mais distante da política. O interessante é que, à medida que a apuração avança e os resultados são publicados, o resultado geral se conclui que não houve tamanha modificação. Nessa eleição, o crescimento foi bastante pequeno, afinal das contas, e, dada a pandemia, surpreendente o grau de participação do eleitorado brasileiro. Ainda assim, essa insistência de abrir sempre a avaliação dos resultados eleitorais por este, essa expectativa de que a abstenção teria crescido, revela uma preocupação muito grande entre boa parte da população mais informada brasileira com o que se acredita ser consequências negativas da participação eleitoral obrigatória. Que a participação obrigatória, o fato do voto ser mandatório, ser obrigatório no Brasil, traria consigo efeitos negativos sobre a composição do corpo eleitoral. Ou seja, dito pelo modo inverso, o voto voluntário contribuiria para uma depuração do eleitorado à medida que os eleitores se autosselecionassem, eles próprios resolvessem se querem ou não participar, e a expectativa é de que só responderiam afirmativamente, só participariam do processo eleitoral, aqueles eleitores mais informados, mais atentos à política, e com isso você teria um efeito substantivamente positivo sobre o processo eleitoral. Mas nessa conversa, nessa exposição, eu vou deixar de lado as evidências empíricas para me concentrar nos argumentos. O que eu pretendo enfatizar são os argumentos que são apresentados em favor do voto voluntário e como esses argumentos precisam ser melhor discutidos e aprofundados. E, de forma mais geral, pretendo argumentar que esta fraqueza desse tipo de argumentação é mais geral. Em geral, nos argumentos sobre defendendo reformas eleitorais, usam-se evidências ou argumentos a favor de um lado, sem considerar que esta reforma pode ter também resultados negativos. Então é preciso sempre olhar os dois lados da moeda. No caso ainda do Brasil, é preciso ter em conta que o Brasil já passou por inúmeras reformas eleitorais e que o que temos hoje como legislação eleitoral brasileira é fruto de uma experiência histórica em que opções já foram desconsideradas ou foram abandonadas em razão de seus efeitos negativos. Esse é o caso do voto obrigatório, né, ou do voto voluntário. Ele foi abandonado em 1932 no Brasil por razões muito específicas, né. Ele causaria certos danos que precisam ser considerados também quando se defende o voto voluntário. Então vamos começar pelos argumentos favoráveis à adoção do voto voluntário, o que está por trás dessa defesa de que o voto voluntário teria um efeito benéfico sobre o sistema político brasileiro. Fundamentalmente, o argumento é bastante simples, né? O voto obrigatório, ao se obrigar todos a votar, você estaria desconsiderando a motivação dos eleitores e supõe-se que essa motivação estaria ligada ao grau de informação e de interesse pela política. Então, ao obrigar todos a votarem, você estaria compondo o corpo eleitoral com eleitores de duas qualidades. Um eleitor que tem interesse, que está informado sobre a política, e um eleitor que só vota porque é forçado, que não tem interesse pela política, que não está bem informado. E então, ao forçar este segundo grupo a votar, você rebaixa a qualidade do corpo eleitoral. Então, esse argumento qualitativo ou essa expectativa de que um eleitorado mais qualificado seria possível obter um eleitorado mais qualificado, e dois, que um eleitorado mais qualificado traria melhores resultados para a política, para o funcionamento do sistema político. Esse argumento está na origem do governo representativo, né? Na ideia de que nem todos deveriam ter o direito de votar e que o direito de votar deveria estar ligado a uma qualificação objetiva do eleitorado, do eleitor, para que ele obtivesse esse direito. O problema nessa visão é que eu não tenho como observar a qualidade do eleitor. Este é um elemento inobservável ou subjetivo. Então, eu recorro a alguns indicadores, como renda, propriedade, educação, que funcionariam como sinalizadores da qualidade do eleitor. Bom, eu não tenho certeza que o eleitor mais educado é mais qualificado. Você pode ter um eleitor não educado que tenha grande interesse pela política. Mas, na média, né, comparando, eu posso assumir que os eleitores mais educados terão mais qualidade do que os eleitores menos educados e aplico esse critério sabendo que estarei cometendo algumas injustiças. Mas o ponto é, a expectativa de que eu seria capaz, por meio de critérios objetivos definidos pela lei, selecionar e filtrar o eleitorado e conseguir que o corpo eleitoral tivesse maior qualidade e que, portanto, um grupo de eleitores indesejável, desqualificado, deixaria de votar por força da lei, estava na origem do governo representativo, ou na sua primeira formulação. O que se espera com a introdução do voto voluntário, portanto, é encontrar por outros meios este mesmo filtro, que, em lugar de funcionar por critérios objetivos impostos pela lei, eu o encontro pela própria motivação do eleitor. Então, aquele eleitor que não tem muito interesse pela política não vai participar. Aquele eleitor que não é muito informado espera-se não participará naturalmente do processo eleitoral. Então, o resultado seria o mesmo por vias mais fáceis, mais naturais, mas o objetivo é o mesmo, que o eleitorado seja qualificado e que isto seja produzido agora, pelo voto voluntário, de forma natural. A convicção dos argumentos, dos defensores deste argumento, é tão profunda, tão arraigada, que ela parece dispensar evidências empíricas, né? e também leva a desconsiderar possíveis efeitos não esperados, né? Ou seja, para colocar de outra forma, é este mesmo o resultado garantido e obrigatório do voto voluntário? Ele não pode ter outros efeitos? Esse argumento, no fundo, desconsidera o próprio paradoxo do voto, porque diz o paradoxo do voto que não é racional votar, né? Que nenhum eleitor deveria participar politicamente se considerasse a relação custo-benefício. Por quê? Porque os custos sempre vão ser maiores do que os benefícios. Se não por outra razão, porque o governo ou o resultado eleitoral é um bem coletivo. Eu não posso ser excluído do próximo governo, tenha eu contribuído ou não para a sua vitória. Então, por que que eu voto? Além do que, a probabilidade de que o voto de qualquer eleitor seja decisivo para determinar vitória ou derrota tende a nulo, né? Tende a zero. É muito remota essa possibilidade, então um eleitor racional não deveria votar. Downs não foi o primeiro a reconhecer esse problema, né? Muito antes dele, um brasileiro, Assis Brasil, em 1895, na terceira edição do seu Democracia Representativa, já formulou o problema. E ele formula o problema de forma até mais clara e direta do que o próprio Downs, porque ele tem uma vantagem, que é a de inserir o problema, o paradoxo, dentro da disputa concreta por votos entre dois partidos. Né? Ou, para dizer de forma um pouco modificada, o Assis Brasil considera o incentivo para participar, para votar, pensando em dois partidos, o governo, a maioria, e a oposição ou minoria, né? E o que ele formula é que, dentro desses dois grupos, vai se desenvolver uma argumentação ou uma racionalidade que leva à desnecessidade, se é que eu posso usar esse termo, né? Não é necessário para que o resultado se produza a participação de muitos eleitores. Pensa o modelo da seguinte forma, né? Estão dois partidos competindo por votos, ou melhor, decidindo quantos eleitores mobilizar ou conquistar. Imagine que você é o líder de um partido e sabe que está em minoria, que você vai perder a eleição. Como mobilizar eleitores tem custos, você já sabe que vai perder, porque então você incorreria nos custos de mobilização de eleitores. De outro lado, se você está em maioria e sabe que a minoria não vai se esforçar muito para mobilizar eleitores, desde que você apresente um número razoável de eleitores, você, como maioria, também tem um incentivo para não mobilizar muitos eleitores. Então, o resultante da interação entre esses dois raciocínios das duas partes pode ser descrito como um equilíbrio em espiral que desce ao fundo do poço, né? A maioria vai mobilizar o mínimo necessário de eleitores que seja suficiente para desestimular a minoria a mobilizar eleitores, né? Então, o que ela precisa é de um colchão ou de um número de votos suficiente para que a minoria não faça grande esforço de mobilização. E o resultado desta interação é que a taxa de participação vai descendo, descendo e caindo, criando o que o Assis Brasil e vários outros teóricos ou analistas, políticos analistas do período, chamavam de absenteísmo. Para uma grande parte dos escritores políticos brasileiros do final da Primeira República ou da experiência da Primeira República, este era um dos principais problemas políticos a enfrentar, o absenteísmo. O absenteísmo se instaura a partir deste equilíbrio de baixa mobilização. Né? E, pior, né, para esses políticos, o que decorre do absenteísmo é o que a gente pode chamar de uma seleção, um viés de seleção adversa de lideranças. Ou seja, o governo representativo, originalmente, é baseado na ideia de que eleições vão produzir governos qualificados, que eleição contém um princípio de seleção meritocrático, qualitativo. Né? Mas, por este critério, por esta dinâmica do decréscimo da participação, estas pessoas mais qualificadas perdem o incentivo de participar do processo eleitoral. Por quê? Porque mais do que você ganhar votos, neste equilíbrio do absenteísmo, a estratégia mais forte é impedir que o seu adversário vote. Então, o absenteísmo não só tem este equilíbrio de baixa participação, como tem também um incentivo para que a maioria desmobilize a minoria, que aumente os custos de participação da minoria. E neste incentivo está embutido uma seleção de líderes, ou um tipo de liderança, que não é propriamente a mais qualificada, ou melhor, ela é a mais qualificada para o exercício da violência e de elevar os custos de participação da oposição. Então, nesse sistema, de acordo com esses teóricos da Primeira República, e o primeiro a formular isso de forma mais acabada é o Assis Brasil, o voto voluntário faz com que a estratégia mais rentável politicamente seja a de desmobilizar o seu adversário, aumentar os custos de participação dos seus adversários. E, com isso, leva a um viés de seleção negativa das lideranças. Para dizer de outra forma, lideranças qualificadas, mais civilizadas, mais competentes, têm um incentivo negativo a participar. Elas vão ter maiores retornos se dedicando a outras atividades. Então, esta baixa participação leva a uma má qualidade das lideranças. Né? Então, isso mostrando que havia um problema muito grave na Primeira República, que era a baixíssima participação eleitoral. E essa baixíssima participação eleitoral gerava uma série de problemas, e estas, entre eles, essa, na visão de vários teóricos, essa qualidade negativa das lideranças. Então, o Código Eleitoral de 32, ao instituir o voto obrigatório, procurou dar uma solução a este problema. Na verdade, o Código continha um pacote de reformas, de propostas interconectadas, que passavam pelo voto obrigatório, mas abrangiam também a representação proporcional, a criação da justiça eleitoral, que visavam resolver este problema fundamental. Mas o que é importante terem claro é que, se você for argumentar em favor do voto voluntário, você não deve levar em conta apenas os seus alegados efeitos positivos. Você pode ter efeitos negativos também, tão importantes quanto. Né? E, sobretudo, você deve levar em conta a resposta das lideranças políticas à nova armação institucional. Bom, e quando você leva isso em conta, você é obrigado a concluir que não é apenas o cálculo individual de custo e benefício e o grau de informação que o eleitor tem que vai fazer com que ele participe ou não. Né? Uma possibilidade do voto voluntário é que justamente o eleitor mais qualificado acabe afastado da urnas porque ele é mais caro, digamos assim, é mais custoso mobilizar esse eleitor do que um eleitor mais fácil de ser manipulado. Eu não estou dizendo que esse seja o resultado, pode ser, pode não ser. Então, simplesmente para dizer que qualquer argumento favorável à reforma política tem que considerá-lo por todos os lados. Então é isso que eu tinha a apresentar hoje e esse projeto vai se desenvolvendo e a gente pode continuar a discutir lados e aspectos envolvidos nas reformas políticas que sempre voltam à baila. Sempre lembrando que é preciso considerar os dois lados da moeda. Muito obrigado.